Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, sobre a esquizofrenia. Dr. Antônio Geraldo, se a gente descobre cedo, ou se descobre antes, ou se ele já tem essa proporção avançada, assim como 40, 50% de chance, é possível com medicação evitar que a esquizofrenia se manifeste?
Esse trabalho que é feito na Austrália de intervenção precoce é exatamente com essa finalidade. É por isso que no trabalho com saúde mental é importante você trabalhar com promoção da saúde, para as pessoas saberem que é o que nós estamos fazendo aqui, e depois ter a intervenção, que é a prevenção a nível primário e atenção também a nível primário. O que eu quero dizer com isso? Muito bem, se a pessoa tem uma tendência, tem um quadro de esquizofrenia, você vai proteger essa pessoa de estressores, por exemplo, álcool e drogas. Pode ser um fator desencadeante forte para essa pessoa. O índice que existe de pessoas que têm esquizofrenia e que são adictos, quer dizer, que também têm dependência à bebida, a cigarro e a drogas, é muito alto.
E que acaba até confundindo depois o diagnóstico, né?
Muito.
Se a pessoa, às vezes, não fez um surto típico de esquizofrenia, faz uso de droga, às vezes a própria família ou o próprio médico, às vezes, na hora de fazer o diagnóstico, acaba acreditando aquela sintomatologia ao próprio uso da droga, não é isso?
Exatamente, e acaba às vezes achando que é uma psicose por droga. Só para você ter ideia, assim, ó, 66% dos esquizofrênicos fumam.
Uhum.
66%. Tá? Isso é complicado, por quê? Porque quando fuma, o Hargreaves pode falar bem disso, porque a especialidade é da área bem dele, mas aumenta o metabolismo hepático,
uhum,
não é isso?
Uhum.
E diminui os efeitos parkinsonianos, quer dizer, os efeitos colaterais do medicamento. Então, quando você entra dentro de um hospital psiquiátrico, você vê muito paciente esquizofrênico fumando, porque ele descobre aquilo empiricamente, que fumar diminui os efeitos colaterais que ele sente e o remédio é eliminado mais rapidamente. Então, muitas pessoas são esquizas e não melhoram, às vezes, nunca, nem a agitação, nem um quadro como um todo, porque fuma um, dois maços de cigarro por dia. O remédio não vai funcionar adequadamente.
Que, aliás, um filme que você citou do Mente Brilhante, ele tem inclusive isso do cigarro, né?
E da bebida, né?
É.
30, 50% das pessoas que têm esquizofrenia fazem síndrome de dependência ao álcool. 15 a 25% têm dependência ao THC, quer dizer, a maconha. Né? 5 a 10% dependência de cocaína. Esses índices são muito altos, são muito altos.
E como é que é a relação, por exemplo, na questão do suicídio?
Olha,
e da própria violência contra as outras pessoas.
Aí eu vou falar primeiro do suicídio, okay, porque eu quero gastar um tempo maior nessa questão da violência.
Okay.
A gente tem que explicar isso bem para a gente não ter medo do paciente. Assim, ó, a questão do suicídio, as pessoas creditam o suicídio apenas à depressão.
Uhum.
Né? Acham que só o deprimido que vai ter. E não é verdade. O índice de tentativa de suicídio durante a vida de um paciente portador de esquizofrenia é de 50%. 50% tentam suicídio. Isso, nós temos trabalho mostrando isso, vários livros que você pode encontrar. Isso são citações que nós temos. Algum ouvinte que se interessar, quiser passar um e-mail, a gente pode fornecer esses dados. 10 a 15% morrem de suicídio. Isso no estudo de segmento de 20 anos. E até 80% podem ter doenças não psiquiátricas que não são diagnosticadas e que também pode ter algum fator de influência na causa do suicídio e na piora do prognóstico.
Se você me permite, Humberto, acho que até valeria a pena a gente fazer um comentário. Gostaria até que o Antônio Geraldo me corrigisse, se não foi isso, mas é importante a gente lembrar que o suicida, tem alguns mitos que envolvem essa questão do suicídio. Uma delas é de que o adolescente não suicida, quando na verdade ele suicida.
E o índice tem aumentado cada vez mais entre 15 e 25 anos.
Tem muita gente que acredita que o suicida, ele não deixa aviso, né? Tem aquele negócio, se ele quiser suicidar, ele não avisava, mas isso também não é verdade. Tem suicida que vai avisar, tem suicida que não avisa, isso daí. E muitas vezes ele, quando quer suicidar, às vezes ele tenta de alguma forma avisar ou comunicar, não é isso?
Agora, o paciente esquizo, né, Gris, uhum, ele tem essa coisa, por exemplo, ele pode suicidar porque ele ouviu uma voz que comandou que ele pulasse.
Ele, né?
Do décimo andar, que ele pulasse do quinto andar de um prédio, que ele pulasse da torre de TV, porque ele ouviu uma voz e que fez
isso.
Deu
uma ordem para ele.
Deu uma ordem para ele. Ou uma ordem que ele cometesse esse ou aquele ato. Aí nós caímos do lado, uhum, da agressividade. Todo, uhum, mundo fala assim, nossa, mas o paciente então esquizofrênico é muito perigoso. Gente, se pegarmos as estatísticas sobre violência, nós vamos ver que elas estão ligadas a álcool e drogas, na maioria das vezes, e trânsito. Tá certo? Quando não é isso, quando você vai falar de violência por arma de fogo e tal, quais são os casos em que você pegou assim que são tão ligados à esquizofrenia e à doença mental? O último que foi um grande caso nacional foi em São Paulo, dentro de um cinema, que tem o quê? 4 anos, isso?
Até um pouco mais, né?
Ou mais, 5 anos e tal. Então, assim, o paciente psiquiátrico não é perigoso, as pessoas não precisam ter medo do doente mental. O doente mental precisa de ajuda, ele precisa de auxílio, ele precisa que a gente dê a mão e vai ajudá-lo, vai levar ao médico, vai tratar, ele precisa tomar medicamento, tem que lembrar que ele não faz porque ele quer, ele está fazendo, está fora da realidade. Lembrar que ele precisa de total apoio. E as pessoas às vezes fogem de medo que é perigoso. Não é. O doente mental, via de regra, ele não é perigoso. Então, assim, fechando, assim, o doente mental, via de regra, não é perigoso. Ele precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de carinho, precisa ser levado ao médico, é preciso ser dado o medicamento para ele, é preciso que cuide dele bem, adequadamente, para que ele tenha uma possibilidade de melhor resposta. E se a gente intervém no início, quando a pessoa começa a ouvir vozes, quando ela começa a ficar estranho, quando ela começa a se afastar, ou começa a usar droga, ou começa a usar bebida, depois você vai investigar, o médico investiga, ele vai saber, não, que eu estou ouvindo as vozes, estão perturbando demais, aí eu bebo para ver se eu esqueço, se eu não ouço, se eu consigo dormir. Ah, por que você usou a droga? Não, para ver se isso some, porque isso é muito ruim e tal. Então você descobre, levando, você intervém cedo e você pode dar um futuro muito melhor.
Agora, qual que é o prejuízo intelectual que existe? Por exemplo, você fez uma referência a respeito daquele filme do Mente Brilhante, e ali era a vida, que foi um filme baseado em fatos verídicos, né? De um grande professor,
matemático.
Um grande matemático, inclusive ganhou o prêmio Nobel, né?
Isso.
Depois foi agraciado com o prêmio. É uma coisa frequente, por exemplo, nós encontrarmos pessoas com grande inteligência, com grande capacidade de estudos acadêmicos, sem que haja prejuízo dessa atividade intelectual dele, mesmo com a doença mental coexistindo? Claro que a medicação lá mostrou que ali poderia ter algum prejuízo ou não.
É assim, ó, você vê aquele professor, ele fez uma palestra em Madrid, falando do quadro dele, eu tive a oportunidade de assistir num congresso mundial que teve em Madrid, e assim, você vê claramente que ele teve perdas. Apesar dele ser gênio, quer dizer, ele pode ter queimado muitos pontos no QI dele, mas ele teve perda. Teve perda e continua tendo perdas. Por quê? Porque essa doença, como o Creshman chamou de demência precoce, hoje a gente chama de esquizofrenia, foi mudando a terminologia. A gente sabe que há perdas. Depois do primeiro surto, para o segundo, há diferença. Há perdas. Há diferença na resposta ao tratamento e há diferença no futuro cognitivo da pessoa, quer dizer, na capacidade de pensar, na capacidade de analisar. Tem sim perdas. Não há para você dizer assim que as pessoas mais inteligentes têm mais tendência a ter essa doença. Isso não é real. E nem falar assim, a pessoa é e vai continuar a vida inteira com a mesma capacidade dela tendo crise. Não é verdade também.
Então, só tirando uma dúvida aqui com relação, por exemplo, você falou do TDAH e a gente fazendo aquela historinha de vida ali da criança, né? Quando a gente comentou outro dia, que é aquela criança que às vezes tem dificuldade de aprendizado. Isso, por exemplo, valeria na investigação de uma criança, de um adolescente, esse tipo de história, é a criança que não está conseguindo aprovação no colégio tal, ou não tem nada a ver? Ou a gente vai encontrar como possível de ter um quadro esquizofrênico uma criança inteligente, a criança que está tendo bom aproveitamento escolar?
A faixa etária que aparece não é normalmente na infância. A faixa etária que aparece é no início, entre 15 a 25 anos, vamos pegar assim como sendo essa faixa. E se a pessoa tem alterações nesse sentido, nessa faixa etária de 15 aos 25 anos, muda o comportamento está diferente. Normalmente não começa assim, de um dia para o outro, não. Tá? Mas pode acontecer, mas normalmente não é assim, não. Então, você deve investigar. Você deve investigar, porque essa é uma doença altamente cronificante. É uma doença que a pessoa vai ter todo uma perda ao longo da vida, né?
Certo, doutor Antônio.
Por quê? Porque há só para fechar essa coisa da cognição aqui, ó, há uma diminuição da atenção, uma diminuição da concentração, da abstração, da compreensão, da autocrítica, e isso são perdas. É claro que quem tem isso rende melhor do que quem não tem. Quem tem isso inalterado, né?
Certo. Uhum. Doutor Antônio Geraldo, eu queria perguntar ao senhor, a recaída, ela piora as sequelas que a esquizofrenia pode deixar?
Sim. Toda vez que você tem mais um surto, que você entra mais, em mais uma fase aguda, você tem uma dificuldade para tratar, a dificuldade de tratar aumenta e o quadro vai ter mais um grupo de sequela que vai ficar. Então, você teve um primeiro, você teve X de sequela, um segundo vai ter 2X. Vai ficando pior, o que nós chamamos como método de prognóstico. O prognóstico vai ficando ruim.
Quer dizer, é importante que haja manutenção da medicação mesmo quando aparentemente os sintomas desapareceram.
Isso é extremamente importante. As pessoas às vezes acreditam assim, primeiro que é só medicamento. Não é. Você tem que ter medicamento, que ela é a base do tratamento. Vamos dizer assim, 80% é a base do tratamento. Mas aí você tem todo um grupo que você pode ajudar sobre isso, que é a psicoeducação, que é orientar a família sobre a doença, para o próprio paciente, a psicoterapia, porque a psicoterapia ajuda não só o paciente a manter-se em tratamento, a compreender melhor o que está acontecendo, como também clarear para a própria família e proteger mais.
Quer dizer,
eu não estou dizendo que a psicoterapia sozinha trata, não.
O paciente também é ator do processo, né?
É ator do processo.
Ele tem que participar, né?
Exatamente. Terapia ocupacional para a pessoa, acompanhante terapêutico, aquela pessoa que vai levar uma pessoa no shopping, no cinema, para poder fazer integração social. Fazer com que o paciente chegue à relação social o mais normal possível. Muitas vezes esses tratamentos não funcionam, Ragris, por causa do seguinte. Porque tem um dado mostrando, que é um estudo nacional sobre esquizofrenia de uma agência americana, que mostra o seguinte, que menos da metade dos pacientes sob tratamento para esquizofrenia estão recebendo doses de antipsicóticos ou então versões psicossociais adequadas. Então, na verdade, às vezes a intervenção psicológica está inadequada, a intervenção social está inadequada e a dose do medicamento está inadequada. Por isso, não tem uma resposta assim boa.
Eu queria agradecer, então, o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, pelas suas explicações hoje sobre o que é, afinal, essa doença ainda pouco conhecida, que é a esquizofrenia. Obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Antônio Soares e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.